Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Será que encaixou a máscara agora, é?
Agora sim.
É isso aí, meu. A moçada fica louca, né? Também, é um estágio atrás do outro, não sabe o que faz. Cadê minha máscara? Tá aqui embaixo, achei. Tudo bom, Cícero?
Tudo como ótimo, tá e você? Tudo
bem. Curtiu o estágio 11, entramos atrasado hoje, tivemos
um probleminha
técnico aqui.
É, mas a gente está dentro do tempo de corte, né, Celso? É 15%, né, cara?
É, meu, mais ou menos, né? Teve gente ali que penou e teve gente que não conseguiu, mas os sprinters passaram, né? Burrani ali no limite e a gente, um ponto positivo de hoje foi a transmissão, a live ali, logo depois da prova. Eu consegui ficar no ar com a live no Instagram aqui do Bike Hub até o Cavendish passar, né? O pelotão do Cavendish. E atrás do Cavendish, logo que eu encerrei, veio o Burrani. O Burrani já estava atrás do Cavendish. Ele cruzou, eu ainda consegui ver, mas aí eu já estava fora do ar. E depois, alguns outros, teve um atleta que não cruzou, o Søren Krogh Andersen foi o último, acho que eram 3 segundos antes, uma coisa assim, e teve gente que não conseguiu cruzar a linha no tempo limite, né? O Roa aqui, acho que o Roa é que não conseguiu passar. Então, o Søren Krogh Andersen foi o último atleta a cruzar a linha. O Burrani um pouquinho à frente conseguiu, o Cavendish um pouco à frente conseguiu, tinham aproximadamente, quando o Cavendish cruzou, 7 minutos aproximadamente, eram 47, 35, 47, 40, uma coisa assim, ele cruzou com aproximadamente 7 minutos, logo depois veio o Burrani, e aí o último atleta a cruzar foi o Søren Krogh Andersen, e depois...
3 segundos do limite.
Exatamente, ó, foi 47,36, acho que era 47,39, e o Rohr atrás não conseguiu, não é isso, Cícero?
Foi, exatamente, o único que eu vi aqui que foi cortado por tempo hoje foi o Luke Rowe, da Ineos, que trabalhou bastante no começo da etapa, né, puxou bastante, ele sempre faz esse trabalho, né, eu até comentei no meu vídeo de hoje que a Ineos, apesar de ter entrado com 4 capitães, no final das contas, deixou para o Kwiat levar lá o carapaço, foi o único que desenvolveu bem ao longo do tour, e o Kwiat ficou sozinho lá. Então, aquela história do trem deles, você ter outros escaladores para ajudar o cara na montanha, sobrou para o Kwiat, né? Os outros escaladores estão todos meia boca, né? Então, assim... curioso que o Kwiat tá cada dia surpreendendo mais, né? Hoje ele fez umas caretas lá, a gente vai ver nos highlights, fez umas caretas, foi muito claro o que que ele estava fazendo de força ali, dando o máximo que ele podia. E hoje, cara, teve muita vítima, não teve só essa vítima Luke Rowe fora do tempo, Campanete, porque antes de acabar, foi muita gente, ó, Tony Martin, Miles Scottson, Daniel McLay, Clément Rousseau, Thijs Benoot, Tosh van der Sande, que estava ontem na fuga, e o Victor Campenaerts, atual recordista da hora. Quer dizer, tá doendo para todo mundo, né? E os caras colocaram a pergunta aí, deu voltão, né? Deu voltão, né, galera? Ninguém, não adianta. Isso aí, talvez só o Ed Max tenha acertado, né, Celso? Que deve ter falado para a mulher dele lá, igual no passado.
Nem para o cachorro dele falou hoje.
Mas, cara, a pergunta do Alex Alvarez era sobre essa distinção entre explosão e resistência, né? Ele falou das fibras musculares e tal. Cara, tem alguns atletas que são de outro mundo, que são diferentes. Então, né, é diferente. Agora... O Mont Ventoux, ele tem uma característica um pouco diferente de escaladas que são HC ou escaladas muito difíceis. A diferença do Mont Ventoux é que ele é muito longo, mas é uma inclinação bastante constante. Então você pode ver que o Wout, ele subiu sentado o tempo inteiro, colocando o ritmo dele passado a belga, né? Então ele aguenta muito tempo. O que é surpreendente, eu acho mais surpreendente do Wout, é o que ele consegue ir bem no sprint. Mas esse fato dele aguentar muito tempo na subida, ele é um cara pesado, ele está em total desvantagem em relação aos escaladores, né? Agora, o que ele não vai suportar qual que é o limite do Vaut, né? E o Martin Vanderpool tem um perfil bastante parecido com o dele, eles têm algumas pequenas diferenças ali, né? O Vaut, se você pegar uma inclinação muito forte, aí já era, porque daí é o momento que o peso vai falar muito mais alto, é exponencial. Se você aumentar o percentual da inclinação da montanha, aí ele sofre demais. É o que aconteceu sábado, o que aconteceu domingo. Ele perdeu um pouquinho de tempo no sábado, mas no domingo ele perdeu mais ainda. Então, agora, que é surreal pensar que ele foi segundo lugar ontem, quase batendo o Cavendish ali, e hoje ele vai lá e ganha etapa sozinho. É surreal.
É que assim, eu estava durante a etapa na ESPN pegando alguns fatos, né? Aí é o seguinte, o Lelê tá por aqui, ó. Deixa eu botar esse cara aqui, é uma figura. Fala, Lelê, abraço para você, cara. E para vocês todos que estão aqui, o Tonho, o Rodolfo, o Marcelo, o M. Faragão aqui, o Castelo Branco está sempre aqui, e etc. Toda a galera aqui, o Jean Brito, e toda a galera, o Wellington. Aí o que acontece? Eu estava exatamente falando do que estava acontecendo. Eu falei antes, né? Durante a semana passada, ou até essa e tal. Eu falei algumas vezes, se vocês pegarem lá as etapas, quem tem gravado, enfim. Eu falei assim, o Wout van Aert, quem deu show, né, no começo do tour e foi espetacular? Mathieu van der Poel. Quem que é o Mathieu van der Poel? Bom, o Mathieu van der Poel tem alguns rivais, mas tem um rival na vida dele, que é o rival, que é o Wout van Aert. E o Wout van Aert, no começo da temporada maluca do ano passado, ele dominou a temporada. Ele ganhou a Strada Bianchi, Milan-San Remo, né? Bom, enfim, o cara arrebentou. No Mundial estava lá, contra relógio, vice. Na prova de estrada, vice. No Tour de France, carregou praticamente, né, o Roglic nas costas. Enfim, blá, 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 blá. Esse ano, ele teve um problema, que foi a tal da operação da apendicite, um pouco antes do Tour de France, né? Isso não estava no programa. E aí o que acontece? Tour de Flandres estava lá, todas as provas. O ano passado o Tour de Flandres ele estava também, perdeu no sprint justamente para o Mathieu van der Poel e tal. Aí o que acontece? Ele teve operação e eu falei, ele não está na forma física que ele imaginava, mesmo sendo campeão belga. Né? E o negócio dele na Bélgica era disputar o campeonato de crono e não colocar as fichas na prova de estrada. E ele não estava bem para o crono e ele acabou disputando a prova de estrada e ganhou. Né? Pô, ganhar o campeonato belga, eu falei, ele não está bem, ele não está 100%. E essa operação do apêndice tirou a preparação perfeita dele. Ele não chegou aqui no Tour de France 100%. E mesmo fazendo o trabalho de que ele veio para cá fazer, que era ajudar o Roglic na primeira e na segunda etapas, aquilo ficou evidente, né? A terceira já foi aquela maluquice onde o Roglic acabou caindo, mas ele não está 100%. Então eu falei, ele deve ir melhorando durante o Tour de France. Né? Não sei se outro comentarista, outro cara pensou nisso e tal, mas eu vinha falando sistematicamente toda etapa. Ontem ele veio batendo guidão com o Cavendish e com o Philipsen ali, e hoje o cara vai lá e ganha uma etapa dessa. Aí alguns fatores. Primeiro, ele está ainda na evolução. Segundo, ele saiu na fuga. Quem saiu na fuga junto? O tal do Alaphilippe, que todo mundo... Ah, Alaphilippe. Beleza, o Alaphilippe é aquele cara que é... Como Sagan, eu falo várias vezes, né? Numa boa forma. Você pode eleger esse cara favorito em qualquer corrida que ele largue. Porque é impossível dizer se o Alaphilippe vai dar o show ou não vai. E ele está sempre ali para bater guidão. E ele é um cara muito versátil ao ponto de podermos elegermos ele favorito. Né? Então, botar o Alaphilippe ali, pô, ele pode ou não pode. Ele até estava na fuga, mas não conseguiu. E um outro fator que eu acho importante é analisar a etapa. E analisando a etapa e olhando para o vento que estava na etapa, as escaladas foram predominantemente as duas com o vento a favor. Um cara do peso do Wout Van Aert, que tem 1,90m, durante a etapa eu falei isso até. Peguei a ficha do cidadão, que eu não lembro de cabeça, nunca, né? 1,90m, acho que 82 quilos, né?
Nossa.
É, aí eu estava até comparando com o Kenny Bissonte.
Pelo menos 78.
É. É 78?
É.
Acho que do Pro Cycling, bom, que seja, né?
Ele pesa igual eu, só que ele tem 7 centímetros a mais.
Wout Van Aert, é isso aí. Eu peguei até no Pro Cycling Stats, isso aí, 78. E aí a gente estava comparando com o Kenny Sonde, que eles saíram juntos, quer dizer, o Kenny Sonde atacou, ele foi atrás depois, enfim. Largou a Alaphilippe e o Bauke Mollema foi. E aí o Kenny Sonde, eu peguei a ficha do cara, tem 52 quilos. Né? Eu estava até falando com o Ricardinho Arap, um abração, um beijo para o Ricardinho
Arap. Dois botijões de gás pendurados na bicicleta.
Exatamente, boa analogia. Aí o que acontece? Com esse vento e um cara pesado, mas que tem os watts necessários nas pernas, é possível. Óbvio, tem um monte de outros fatores, o cara, o treinamento e tal, tal, tal. Mas esse cara, para ganhar essa etapa... é mais do que um animal. Ah, o Mathieu Van Der Poel, eu não estou defendendo um, mas assim, é inevitável compararmos, né? Mas também é inevitarmos termos a hombridade de chegar e falar, esse cara é um alienígena, esse cara é um animal, esse cara é tudo isso. Para o cara ganhar uma etapa dessa, ele pode abandonar amanhã, mas para o cara ganhar uma etapa dessa, onde os caras chegam ali morrendo para terminar, para chegar no tempo limite, etc., independente de que trabalho fizeram, né? Mas o negócio é analisar isso durante o percurso. Ah, depois que acabou, aí tem um monte de gente aqui falando, ah, Wout Van Aert. Tá bom, agora que aconteceu, beleza, mas é difícil, né?
Agora ele vai ganhar o tour na geral.
Então, é aquelas coisas, mas assim, legal, em resumo, né? Não estamos aqui para falar quem tem razão, quem não tem. Mas é analisar a corrida de bicicleta, é analisar lá na chegada, é analisar o tour até o final, né? Ah, falar, boa, lá o Felipe vai ganhar, o Van Der Poel vai ganhar, o fulano vai ganhar, ah, esse cara agora é o cara, ah, o O'Connor, eu cheguei, cara, esse O'Connor, ele está em segundo por um acaso, porque uma etapa ele andou bem, essa posição segundo colocado, antes do O'Connor, era do Wout Van Aert, eu já cheguei e falei, o Wout Van Aert não é o segundo colocado, não é a dele, ele não está aí para ser segundo colocado, ele não tem esse perfil, e nem porque ele ganhou uma etapa de hoje, ele vai chegar lá nos Pirineus e vai arrebentar, não é assim que funciona, o cara é foda, desculpa a minha palavra, mas o cara é foda, mas não dá para analisar com emoção, tem que parar, pensar e entender um contexto todo de uma prova de bicicleta. Eu confesso que muitas vezes é complicado, o mais fácil é analisarmos uma prova clássica, porque uma prova, uma volta, ainda mais de 3 semanas, é mais complicado ainda, porque muitos interesses existem ali dentro. O próprio Quintana, se você pegar o Quintana, que é um escalador, o que o Quintana fez hoje? Né? Ele saiu na fuga, quando aceleraram, explodiu o motor e ele é um escalador, né, Cícero?
De 50 pontos que ele está agora, que ele já estava ontem, ele fez 0 hoje. O Wout, na etapa de hoje, só com a última escalada, ele ganhou 40, porque ela valia dobro, né? Então, ele está agora em segundo lugar na classificação de Rei da Montanha. Está com 44. Então, você vê, montanha é difícil dar muito ponto, não tem como.
É que hoje, como ele fez pontuação dobrado, 40 pontos, né, na segunda escalada do Mont Ventoux, ele já se alçou. Eu creio que ele não vai brigar por classificação de montanha, né? Não é a dele. Ele é muito mais para disputar uma etapa e tentar ganhar uma etapa na chegada, uma bobeada da Quickstep, ou o Cavendish não estava bem no dia, porque eu já falei ontem, antes da chegada, o Cavendish, do jeito que está, ele ganha todas. Ah, pode dar errado uma. Por quê? Não é só porque é o Cavendish. É porque ele tem a Quickstep para trabalhar para ele. E hoje, ele não é só a Quickstep para trabalhar na hora da embalada e durante a etapa ou a live lá da hora do almoço, eu não lembro. Eu falei, ó, ah, não, foi na hora da live. Eu falei, ó, não é que o Cavendish tem a Quickstep na embalada, que é a outro nível. Ele tem a Quickstep para trabalhar para ele, que carregou o cara para ficar 7 minutos à frente aí do tempo de corte, né? De
nas 47... etapas planas também o tempo todo, né? Ele está sempre exato. Vigiado ali.
Então, o que que acontece? Aí é um lugar onde você tem o cara e você também precisa de uma equipe de um certo nível. O Burrani, deveria, eu acho que ele estava no, com o Cavendish, mas no finalzinho ele cortou e ele chegou sozinho. Não tinha um cara da Arkea com ele. Não tinha um cara. Se vocês quiserem pegar, eu filmei eu estava ainda com o Discord aberto aqui, que é o que a gente usa lá na ESPN para fazer a etapa. E aí eu fiquei olhando, né, e fazendo a live e observando se ele chegava ou não, porque as informações até chegarem aqui demora. Depois que acaba a corrida, não tem mais informação praticamente nenhuma, né? Só Twitter e tal. Eu não fiquei olhando Twitter. Mas chega o Cavendish com o esquadrão, né? Do Cine Quickstep, Morkov e Companhia Limitada. Acho que estava o De Venise ali junto e tal. E depois de uns 2 minutos, 1 minuto e pouco, chega sozinho o Burrani, sem ninguém da equipe. Então, aí que está a diferença de você ter uma equipe de X milhões de euros e uma equipe de X milhões, um monte a menos de euros, né?
Que é reais, essa aí.
Mas é isso aí, né, Cícero? E galera, tudo bem. Eu acho muito legal, para mim, o que fascina nesse esporte é a parte tática. Porque o ciclismo não é só sentar, desculpa, né, de novo, a bunda no selim e fazer força, né? É sentar a bunda no selim e fazer força, só que tem a hora certa de fazer força, mesmo que você seja o melhor atleta do mundo, mesmo que você seja o Ed Merck dessa era aqui. E é bem difícil você se controlar quando você é o cara mais forte. Você muitas vezes pode fazer a besteira de errar na dose. É bem difícil isso. É ou não é, doutor Cícero?
Até o pessoal está comentando do Uran, está comentando que ele subiu para segundo. Na verdade, não foi que o Uran subiu para segundo, é que o Ben O'Connor caiu de segundo para quinto. Os 4 primeiros colocados no top 5 não mudaram nada. Quem mudou foi o Ben O'Connor, que ele era um intruso ali. Ele estava em segundo lugar por causa da etapa anterior, que ele tinha colocado bastante tempo. Só que, da hora que ele perdeu o tempo, Cícero, na subida...
Oi? A gente fala dessa régua...
Sim.
Todo dia. Esse cara aqui não é o segundo. O segundo é o Uran. Peguem
assim,
aí.
Assim como o Valt, eu tinha falado no sábado, ele perdeu tempo hoje, vai perder mais tempo amanhã. Acontece mesmo. E aí o Ben O'Connor caiu para quinto lugar, ele perdeu 4 minutos hoje. Ele estava ali artificialmente, entre aspas, né? Com 2 minutos pro Pogacar, e aí ele caiu para quinto lugar. Foi essa a grande diferença. Mas eles chegaram todos juntos, os 4 chegaram. No mesmo tempo de hoje, teve 0 diferença, não teve nem bônus de tempo nem nada, porque já tinham chegado mais do que 3 pessoas ali, então não mudou nada. A classificação camisa amarela, a única diferença é o O'Connor saindo, e outros caras que perderam tempo hoje, tipo o Lutsenko, o Henrique Mas, impressionante também, o Henrique Mas sobrando bastante ali na hora que apertou o ritmo, e eu, pelo menos hoje teve uma coisa interessante, né, Celso? A gente vai ver o highlight daqui a pouco, mas assim, o Vingegaard tentou alguma coisa e aí foi legal de ver que no primeiro momento o Pogacar reage, cola nele e depois ele dá mais uma e aí o Pogacar recolhe e não acompanha. E aí fica aquela... Aí ele fica aquela pequena dúvida. E aí, como é que será que ele estava pensando? O que será que ele estava sentindo? Será que aquele é o limite dele? Ou será que ele fez as contas, olhou ali para o topo, para a torre do observatório no Mont Ventoux e pensou, deixa ele, vai ganhar pouco tempo, temos uma descida aí e tal. O que aconteceu? O Uran e Carapaz chegaram nele e na descida os 3 vieram juntos. Aquela descida é muito pedalável, né? Você não desce travado nas freadas, ela é uma descida tranquila. E aí os 3 tiveram vantagem e buscaram o cara. Então, no final das contas, esse ataque do Vingegaard deu 0 resultado, chegaram todos juntos, mas é legal de ver uma pequena demonstração de ó se eu quisesse, entendeu?
É que assim, Tem duas coisas aí.
Estamos na metade ainda. Hoje, no meio da etapa, metade do Tour de France. Metade.
Então, mas aqui assim, eu até falei durante a etapa, né? Foi o primeiro momento que o Pogacar quis seguir alguém e não conseguiu, né? Na segunda ascensão do Ventoux, foi o Vinegar, e a gente, tem gente aqui falando, o Faragão aqui, a gente tá olhando o Vinegar, né? Só que é o seguinte, para um cara ser incluído num hall ali, para vocês terem uma ideia, pesquisem agora se o Urán tem alguma vitória em provas de etapas. Dá uma olhada aí agora, né? O Urán não tem uma vitória em provas de etapa. Não é que ele não ganhou o Tour, o Giro ou a Volta à Espanha. Ele não tem uma. Só que é o seguinte, o que credencia o cara a falarem, olha, tem Urán dos favoritos, a pódio, ele já foi pódio do Tour de France, mas ele não tem uma vitória em etapas. Então, o que acontece? Para o cara ser alçado a virar um capitão ou ser indicado como favorito ou para entrar entre os cinco, entre os três, o cara tem que ter uma constância de resultados. É a mesma coisa que a gente pegar, eu já falei isso antes do Tour começar. Olha, o Roglic, puf, explodiu, caiu, abandonou. Teoricamente, quem seria um cara alçado a ser capitão ali? O Sepp Kuss. Porque o Sepp Kuss tem um nível de escalada fenomenal. O que ele fez o ano passado é brincadeira. E se você pergunta para o Lance Armstrong, né, e para todos os caras que fazem o podcast com ele ali, o que acontece? Quem é o melhor americano hoje em atividade? Pô, é o Sepp Kuss. Concordo, só que é o seguinte, você precisa de uma constância para você ser considerado favorito, para você, e o Sepp Kuss não tem. Se ele tiver amanhã, como o Vinegar está tendo até agora, legal, mas não é assim, é muito complicado, e a gente está cansado de falar, e é sempre legal falar isso, para alertar a moçada que vai mais na emoção, como estavam escrevendo aqui, que, cara, a gente tem que analisar como um todo a prova, e são 3 semanas. O Cícero acabou de dizer, no meio da etapa, na primeira escalada do Mont Ventoux, sei lá, a gente estava na metade do Tour de France desse ano. Tem muita coisa para acontecer. Por isso que um Wout Van Aert não vai brigar pelo pódio. Por isso que um O'Connor não vai. Ah, mas se a prova tivesse uma semana, o O'Connor... Não. O contexto da prova seria diferente. A intensidade, por incrível que pareça, seria diferente. A estratégia seria diferente. Então, são tantas coisas a analisar que não dá para sair falando. E aí outra, né? O que muitas vezes me deixa abismado. Você tá, porra, eu tô há 16 anos na ESPN, né? E aí, porra, olha, o Alaphilippe vai ganhar, aquele Celso é um idiota, o Cícero não sabe nada. E, tudo bem, podem falar o que quiser, mas você tem que analisar lá na frente, né? Não é ficar pegando o dia e falar, olha, esse dia tudo mudou, e tudo aquilo do ciclismo que aconteceu lá, da época do Fausto Coppi, de 1903, do Ed Merckx, nada vale, tudo vai por água abaixo. Né? Ontem eu vi a primeira prova, eu já estou falando que é o Alaphilippe que vai ser o campeão, ou que é o Van de Poel que vai ser o campeão. Bom, é isso aí. O que a gente tem, Cícero?
Vamos de highlights, né?
Vamos de highlights.
Tá na sua tela aí já.
Vamos meter aqui já e vamos que vamos. Manda ver aí.
Bom, vamos contar uma historinha aí para a galera, né? Dupla subida do Mont Ventoux, para quem não pegou ainda, né? Uma das montanhas mais difíceis da França, mais icônicas, que mais se repete no Tour de France. Não é todo ano que ele aparece, mas aparece com bastante frequência. Até lá em cima tem um túmulo lá do Tom Simpson, que foi um cara que morreu porque estava usando tudo que podia e não podia, era muito comum, não é coisa moderna, uso de drogas, não. E o caso dele, estava escalando lá o Mont Ventoux e faleceu durante a corrida, né? Então tem um túmulo chegando lá em cima, você tem uma parte de pedras lá e tudo mais. É uma subida extremamente difícil, justamente porque ela é longa, mas ela começa bastante arborizada, agradável e tal. E depois ela começa a ficar com um aspecto totalmente diferente, sem vegetação, mais fria, só pedra e tal. A fuga que partiu aí do início tinha uns nomes importantes, né? Que pareciam que poderiam ganhar escaladas, né? Michael Woods, estava o Dan Martin, estava o Julian Alaphilippe, o Quintana ameaçou ir no começo, mas depois ele acabou não aguentando o ritmo. O Wout van Aert entrou nessa aí, mas não parecia que era um cara que seria promissor para a fuga, né? No entanto, surpreendeu todo mundo. Aí a Ineos ainda puxando na parte plana, pelo menos na parte plana eles hoje trabalharam bastante. Na primeira subida toda do Mont Ventoux e tal, mas na hora que o bicho aperta, era justamente quando a Ineos mais se destacava. O que a gente mais via na história recente, na última década do ciclismo, é que a Ineos era a única equipe que mantinha a maior parte dos seus ciclistas na montanha decisiva no final da etapa. Então, o que eu esperava deles, por exemplo, nessa etapa de hoje, é que na segunda escalada, eles ainda tivessem um número grande de atletas junto com o Carapaz. E isso não aconteceu. E o Carapaz chegou ali já basicamente com o Kwiatkowski, né? O Kwiatkowski teve que puxar ele sozinho ali no final. Então mostra que os caras já não têm a mesma força. Claro que teve circunstância igual o tombo do Geraint Thomas, sobrou tombo também para o Whitport e tal, mas isso não explica tudo, né? Eu acho que os adversários agora estão num nível que tá complicando também para eles. Outros atletas não têm as mesmas equipes, né? O pessoal estava falando aí do Uran não ter uma equipe que ajuda ele tanto. O próprio Pogacar sofre um pouco de não ter equipe o tempo todo com ele. Então, a diferença é que você conta um pouco com a sorte, né? Você não pode ter nenhum problema. O Alaphilippe ainda subiu, ó, nesse ponto ele estava passando no Mont Ventoux, no topo, pegando 20 pontos da primeira escalada do Mont Ventoux. Assim, seria até esperado que ele continuasse na fuga, mas quando veio a segunda escalada, aí o bicho pegou e ele começou a sobrar. O Bauke Mollema estava com um companheiro da Trek, tinha três caras da Trek ali naquele momento, e depois foram pingando, sobrou mais um cara com ele, que foi o cara que puxou o ataque, né? Então, esse ataque começou a deixar o pessoal já muito pingado, né, todo mundo separado, aí o primeiro cara da Trek que estava ali puxando ainda, e foi um momento de decisão, porque em resposta a esse ataque, que a gente vai ver agora, foi o momento que o Wout van Aert acelerou, aí ó, o ataque do cara da Trek, o Wout van Aert vinha ali atrás, o Julian Alaphilippe ainda estava junto, e aí o Wout van Aert falou, gostei desse ritmo aí, eu vou junto. Aí o Alaphilippe começou a ficar e o Bauke Mollema também. No final, esse cara da Trek acabou tendo que esperar o Bauke Mollema para ajudar ele, gregário, né? E os dois lutaram até o final, fizeram segundo e terceiro. Só que aí essa corrida acabou aí a corrida, né? O Wout van Aert foi embora sozinho, aquela história de duas corridas, né? A Ineos ainda estava aí com três caras. Duas corridas, uma pela etapa, que está aí o Wout van Aert subindo. Ben O'Connor perdendo a roda do pelotão principal também, da camisa amarela. E o Wout foi sozinho até o final, fez o contrarrelógio dele em subida, como se não fosse nada, né, tranquilão. E aí o momento do Vingegaard atacando, o Pogacar foi o que acompanhou, o Carapaz e o Uran sobrando um pouquinho, não foi tão espetacular assim, o Vingegaard vai lá e dá a segunda pancada, e foi o momento que o Pogacar não conseguiu ficar junto com ele. Aí o pessoal até pergunta, ele planejou tudo, tal, até pode ser, mas eu acho improvável, eu acho que o Pogacar não estava aguentando mesmo esse ritmo, se foi exagerado do Vingegaard ou não, não sei, mas eu acho que o Pogacar não estava aguentando mesmo o ritmo, porque esses caras têm muito do psicológico ali, né? Pensa que o Pogacar tem 22 anos, né? A testosterona tá no talo ali, o cara não quer deixar o outro ficar na frente, principalmente quem é adversário direto pela classificação geral. Ele quer demonstrar que ele tá mais forte que o cara. Foi assim que ele deu o troco em cima do Carapaz na última etapa de montanha. E hoje, inclusive, na chegada, ele chegou sprintando lá para demonstrar pro Vingegaard que ele tá inteiro. Entendeu? É um jogo psicológico, é a dupla da Trek chegando. muito esforço para nada, né? O Boko Mollema estava, acho que, 39 minutos na classificação geral, não ganhou nada com isso. Olha aí, ó, o Pogacar dando um sprint na chegada para ganhar absolutamente nada. Não tinha bônus de tempo, não conseguiria abrir tempo em relação aos adversários, nada disso. É simplesmente psicológico para demonstrar que ele era capaz de deixar o cara para trás e afetar um pouco o psicológico do cara para dizer assim, ah, eu deixei você subir lá, mas se eu quiser eu ganho de você. É isso, esse jogo acontece com toda certeza, e o Pogacar não é diferente disso, até pela idade. Olha o Tony Martin aí todo ralado, ensanguentado, foi um que desistiu.
Eles estão mostrando aí a Jumbo Visma, né, Cícero? Mostrando ali que o Roglic abandonou hoje. O Tony Martin abandonou com mais um tombo, né? Já tomou o tombo famoso lá da Mulher da Placa. Uhum. E esse de hoje, enquanto isso, a Jumbo Visma estava devendo. E hoje ela teve um duplo sucesso. Foi a primeira vez que conseguiram largar esse cara aí, o Pogacar, para trás. Foi um cara da Jumbo Visma, que foi o Vinegar. E também acabou ganhando etapa de maneira espetacular com o Super Mega Blaster Wout van Aert. Acho que amanhã ainda tem sprint, depois tem sprint, talvez o Wout van Aert apareça, ainda mais com a moral alta. Mesmo com a perna doendo, apareça. Mas pode não aparecer, porque não é prioridade da Jumbo, né? É isso, e outra, ela tem que cuidar do Vinegar agora também, né? Então o Wout van Aert vai ter que se virar meio sozinho. Talvez um atleta venha e ajude o Wout van Aert amanhã, ou dois, mas não é a prioridade da equipe, não é, Cícero?
Então, você vê justamente isso que você falou, que eles estavam focalizando ali a Jumbo. Você vê a moral que ele está na equipe, porque ele pediu autorização para largar o capitão dele, né? Porque nesse momento, o Vingegaard é o capitão na classificação geral. E você imagina a capacidade do Wout van Aert de ajudar ele para a escalada, se o cara ganhou a etapa, o quanto ele poderia ter contribuído. Só que ele está com moral a ponto de chegar para a equipe e falar assim, ó, tô bem, posso me juntar à fuga, posso abrir, né, de repente, né, sabe-se lá. E teve carta branca para fazer isso, que é surpreendente. E eles estavam explicando essa razão pelo fato do Roglic ter ficado lá para trás, mas, pô, o Vingegaard é o segundo. Se qualquer coisa que aconteça de errada com o cara, o Pogacar, ele vai ficar fragilizado em qualquer montanha. Quem está mais próximo dele, o Vingegaard, é o primeiro cara da equipe que pode bater o cara, né? Então, se a gente está aí, está com 5,32 de desvantagem para o Pogacar, se dá algum problema, ele tem que passar por 20 segundos só, 20 nada, 14 segundos para o Uran só que ele tem de desvantagem. Então, se o cara está numa situação dessa, você tem que privilegiar esse cara, porque numa situação de classificação geral... Ele pode ir bem. E com a saída do Tony Martin, o Wout van Aert tem uma carta branca importantíssima hoje, porque a equipe podia simplesmente falar para ele, cara, não posso te liberar. Você precisa ajudar o Jonas aqui, porque se precisar de alguma coisa, você está junto com ele. O Tony Martin ficou, podia até recolhido, né? Às vezes, antes da etapa começar, falassem para ele, não, você pode participar da fuga se quiser. E aí, depois que o Tony Martin se acidenta, podiam chamar ele e falar, ó, o Tony Martin... caiu lá atrás, vai abandonar, então volta, ajuda o cara, tal. Isso podia ter acontecido. Então, você vê a confiança como estava na equipe e a moral que ele está, e a versatilidade, né? Ele disputa a chegada ontem, de igual para igual com o Cavendish, fica ali por uma roda, coisa assim, e aí hoje o Cavendish chega ali a 40 minutos, né, dele, aqui no tempo de corte, quase que ele é o responsável por tirar o Cavendish do Tour, e aí nos próximos sprints não ter que ganhar do Cavendish, né? Então, é surreal, é uma categoria de ciclista muito diferente. O Celso já estava falando aqui sobre toda a lógica, né, histórico do atleta, perfil de atleta e tudo mais, que seria impossível a gente ver classificação geral sendo vencida por Van der Poel, por Wout van Aert, etc. Mas essas coisas são muito inesperadas, mas é uma etapa isolada. O cara deu um show, é um fenômeno, contraria todas as regras e todos os prognósticos que a gente pudesse fazer, mas não dá para fazer isso 21 dias, e essa é a diferença. Os magrelos ainda dominam, não tem jeito.
E outra, sobre o Pogacar e Vingegaard, que cortou da roda, foi o que o Iggs aqui colocou, que eu não acho mais, que é simples assim, cortou da roda, isso é normal. Não é porque o cara está liderando da maneira maiúscula que o Pogacar está liderando, que ele vai ser imbatível em toda a montanha, em toda a situação e tal, né? E ele está com uma diferença absurda, absurda, né? Para a primeira semana e meia, vamos dizer assim, a metade do tour, sobre o segundo colocado, que agora as coisas chegaram aonde assentam realmente, que ali é Duran para baixo, né? E podia ser o Vingegaard agora, né? Se ele ganha ali o bônus de tempo, tanto na chegada quanto lá no alto da montanha, já poderia ser diferente, mesmo os caras buscando ele, né? Mas tinha lá o Bauke Mollema e o Kenenne Sonde ali para tirarem os bônus, tanto na montanha quanto na etapa. Então, o que que acontece? Mas é que ele teve uma demonstração muito boa na aceleração ali, justamente com o Pogacar. Então, assim, é um talento, vamos ver se ele é constante, né? E a gente está rezando aqui para ter alguém para combater o tal do Pogacar. Não que a gente não goste do Pogacar, mas é para emoção,
Até
para a
graça, né?
camisa amarela existir, né? Senão fica realmente muito chato.
Até
Mas
porque se alguém cutucar ele, pode ser que ele dê outro show, né?
exatamente. E outra, qual foi a atitude hoje do da e outra, analisando a prova de hoje, eu até falei durante a transmissão, né? Falei, não é o normal isso acontecer. Você pegar a Ineos e a Ineos levar a etapa. Então, assim, era para fuga, normalmente, ter aumentado muito mais a sua vantagem do que ela aumentou. Né? Dos 4, 5 minutos, 5 minutos que estavam ali antes do começo da segunda escalada. Mas a Ineos quis pegar a etapa. Eu até falei com o Renan, falei, cara, isso não é que não está certo, mas não é o normal. O normal aqui é a UAE pegar a ponta e ir levando. Ah, mas aí eles já disseram que a Ineos já disse no Twitter, sei lá onde, que eles queriam fazer a etapa deles. Tá bom, só que eles não correm sozinhos. Tem que combinar com todo mundo. E aí deu no que deu, porque quando acabaram os gregários e o Kwiatkowski, como você mesmo falou, Cícero, tava com uma cara feia do caramba, como o O'Connor tava com cara feia pra caramba. Como Henrique Mas estava cara feia pra caramba, como até o Pogacar estava cara feia pra caramba na segunda ascensão, o que que acontece? Eu falei, ó, eu acho que o Carapaz vai ter juízo, ele não vai atacar. Se ele atacar, ele vai tomar uma invertida na hora do Pogacar. Como ele tomou até, né? Porque quem atacou, quem acelerou, porque qualquer momento de definição, saiu o Kwiatkowski da ponta, ficaram sem pai nem mãe, em relação a quem conduziria aquele pelotão. E aí, o que aconteceu? Teve uma ameaça ali, foi da Jumbo Visma, né? Foi uma ameaça. Quem que tava ali, cara? Eu não lembro. Quem ameaçou de levar. Só que aí ninguém levou. O que que o Vingegaard fez? Estava sentindo bem. Falou, cara, pum, eu vou atacar. Eu vou tentar aqui subir para a segunda posição. Perfeito. Porque ele tem que tirar poucos segundos ali para subir ali para onde está o Uran. E ele foi, deu certo. E aí, o Carapaz, de maneira. Eu acho que correta, ele não deu a cara para bater, porque ele sabia que ele ia acelerar e ele ia tomar na orelha, do Pogacar, como aconteceu, né? Aí quem conseguiu seguir, o Vingegaard foi o Pogacar, o Uran e o Carapaz ficaram ali no passo, como não renderam tanto lá na frente, né? O Pogacar ficou para trás. Só que é o seguinte, se a descida ela é técnica e muito inclinada, eles não pegariam mais o Vingegaard. Só pegaram porque a descida era pedalável. E aí juntaram os três. Na verdade, os dois, né, ficaram revezando, o Carapaz e o Uran, o Pogacar só de roda. E os dois caras que estão atrás da classificação geral levando o líder na roda, né? Que não tem cabimento. Mas eu falei antes também: a briga deles não é com o Pogacar. A briga deles é entre esses três caras. E ali está o pódio. Um vai espirrar do pódio. Né? Um deles não tem lugar para os três no pódio, né? Tem lugar para mais dois só, porque o Pogacar já está lá, claro, pode acontecer um monte de coisa. Mas foi isso que aconteceu, né? Só pegaram o Vinegar por causa justamente da descida, que é você revezando ali, ganhava, deixava de perder tempo, você tinha que pedalar bastante, senão não pegariam nunca mais o cara, ele já estaria lá na minha chegada, ia chegar com 15, 20, 25 segundos, sei lá quanto, mas ia chegar, e ele ia subir para a segunda na geral, e para tirar o tempo do cara, se ele for constante. Agora, basta uma baixadinha de guarda de qualquer um desses aí, para eles mudarem a classificação em relação a pódio, como aconteceu com o Henrique Mas hoje. Pode acontecer com qualquer um deles. Ah, o Henrique Mas sobrou no final. Pô, o cara tá fazendo puta tour. De novo, tá segurando a tal da Movistar, que o tal do Angel Lopes, que foi contratado esse ano e veio por muito mais dinheiro, obviamente, não conseguiu, né? E não foi só porque ele ficou no tombo lá nas primeiras etapas, foi porque ele perdeu tempo mesmo.
Isso deve doer, né? Você ganhar bem menos que o cara e o cara andar bem menos que você, né?
E aí você fala assim, na hora que o Zé Bonzui lá, que é o chefão da Movistar, chegar para renovar o contrato no fim do ano, legal, né? Quem que você tem de capitão aí? Ah, eu tenho esse aqui, ó, o Miguel Angel Lopes. O que ele fez lá no Tour? X. Aí o que eu faço? Então me dá um dinheiro aí, cara. É a mesma coisa que o Cavendish fez. Falaram assim, Cavendish, você vai correr o Tour, porque eu acho que o Sam Bennett não está... Pô, mas peraí, eu posso até correr, só que o Lefebvre vai ter que me pagar para correr. Porque valeu, eu quero correr, eu quero bater, só que a gente vai ter que fazer um contrato diferente, ele vai ter que me pagar, porque o que ele está me pagando não é o suficiente. Então, assim, é a profissão dos caras. Por mais que o Cavendish já estaria aposentado e tal, ainda tem a parte econômica, é a profissão, o cara está todo dia em cima da birosca da bicicleta, porque é a profissão, ele tem filho, cara, né, ele tem a vida dele, não é que...
Ele já pode ter neto, bisneto, tá tranquilo, a grana tá tranquila.
Você entendeu? Então, para ele não faz diferença, só que é o seguinte, o que é certo é certo, eu não sei nem que acerto que eles fizeram, se foi um acerto por sucesso, desempenho, talvez, né? Entendeu? É. Então, assim, cara... É uma coisa que... Eu só estou ligando aqui o outro computador, senão acaba a luz aqui da luzinha. E aí o que acontece? São as coisas que têm que ser colocadas nos seus lugares, né? E é impressionante, mas tudo tem o seu lugar, tudo tem sua coerência, né? Ah, vamos falar de sopetão, mas sopetão pode funcionar uma vez, duas. Agora, a coerência funciona sempre. Em qualquer coisa na vida, não tem jeito. É ou não é, doutor Cícero?
É isso aí, vamos ver a etapa de amanhã?
Vamos lá, vamos
lá. Antes de falar da etapa de amanhã, tem uma pergunta que estava aí perdida já faz tempo, nem precisa procurar porque já faz muito tempo, Celso. Mas que o cara estava perguntando sobre a camisa branca. Desculpa quem fez a pergunta que eu não vi o nome. Se o fato do Vingegaard estar usando a camisa branca, ele ganha premiação ou se ele tem os louros da camisa branca. Não. Ele só está usando para cumprir um protocolo, porque as camisas precisam estar todas representadas na corrida. Então, vai para o segundo, vai para o terceiro, para o quarto, para quem for, mas todas as quatro camisas precisam estar lá, até porque elas estão sempre relacionadas a um patrocinador. Então, vem um patrocinador, no caso da camisa branca é Cris, e vai lá e gasta uma grana para o nome estar lá na camisa e várias outros materiais que tem na corrida. E aí, se o não tivesse a camisa, o cara ia perder essa exposição de marketing, então não acontece, precisa estar lá, independente da premiação. Quem ganhou a camisa branca hoje, mais uma vez, foi o Pogacar, assim como a amarela e tal, e quem ganha lá no final também é o Pogacar. É só emprestado, o cara usa por causa de uma questão de marketing.
Etapa amanhã. E só para lembrar, né, para esse assunto, você tem uma premiação, um dinheiro, não é muito, mas é para vestir a camisa todo dia. Então você está vestindo, você está ganhando esse dinheiro. E aí, como o Cícero falou, quem ganha esse dinheiro, né, e tem a camisa por direito é o Pogacar. Ele não pode usar todas, então ele está usando a mais importante, que é a amarela, se sobrepõe sobre a branca. E outra. É só ver quem sobe no pódio no final da etapa para vestir a camisa para o dia seguinte, né? Que teria o direito de vestir. É o Pogacar, não é o Vinegar, né? E aqui estavam falando até, ah, o Vinegar tem um ótimo contra-relógio, exato, ele fez um tempasso lá, fez até melhor que o Roglic, né, se eu não me engano, no... não, ele fez melhor que o Roglic no primeiro, eu já não lembro mais, não, mas é que ele estava à frente do Roglic, não, ele não fez melhor que o Roglic, né, mas ele ficou à frente do Roglic porque o Roglic tinha perdido o tempo lá no tombo da terceira etapa. Mas tem um ótimo contra-relógio, isso
ele fez o terceiro tempo.
Ele fez ficou... melhor que o Roglic?
Só perdeu para o Tadej Pogacar e para o Stefan Kang.
Ele fez exato. O terceiro tempo. Então, isso aí. E outra, como ele também não tinha perdido tempo e o Roglic tinha perdido tempo, ele estava à frente do Roglic logo depois da quinta etapa lá do crono. Então, assim,
perguntaram aí se o Wout van Aert poderia ganhar o contrarrelógio. Com certeza, ele foi quarto no contrarrelógio e com uma característica bastante parecida. Pode ganhar, sim.
Então, mas o Wout van Aert, no começo do Tour, ainda era um. E hoje ele é outro e ele deve melhorar ainda para o final. Ah, outra coisa. O Wout van Aert pode até abandonar, porque ele tem a Olimpíada. Então, esforço, o cara tem que segurar. E depois, ele pode abandonar. O Wout van Aert, né? Antes do término, porque ele tem a Olimpíada agora mais que nunca como um grande objetivo aí do ano, pode até abandonar também, né? Não fiquem surpresos sem abandonar. Ah, ele pode, não pode? Pode, ele pode abandonar o que quiser, aquela discussão estúpida, né? Ah, o cara não deve abandonar. Não, quem tem que saber se ele abandona não é ele, cara. Né, a equipe, o interesse do cara, ele entrou no Tour de France, ele vai ter que ir até o final? Não vai, né, tá na programação dele, fez a festa dele e vai embora, tem lá 200 caras para terminar que querem ganhar o Tour, que querem ganhar uma etapa, e não é que é desrespeito a nada, mas são objetivos diferentes de uma prova de 3 semanas, entendeu? Então ele pode abandonar sim.
E nem é de hoje, né? A gente fez essa pergunta para o Mauro Ribeiro quando ele estava aqui com a gente, se na época dele era considerado um desrespeito e tal, e ele falou que não, que acontecia já naquela época, era normal, era visto no meio profissional como uma decisão estratégica profissional individual, simplesmente isso.
Individual e até coletiva, depende da equipe que é o cara também para correr tal prova. Né?
Eu acho que então, a prova tem que tentar fazer uma organização de etapas que faça especialmente os sprinters irem até o final, né? Acho que o Giro errou nesse ano e o Tour acertou. Então os caras vão teimar em ficar até o final e tal. Não estou falando o caso do Wout van Aert, que ele tem outras preocupações maiores, né? Do que ganhar mais uma etapa. Se não tivesse ganho nenhuma, era diferente, mas já ganhou algumas e tal. Mas é obrigar, dá, né?
Não, e outra, é um ano atípico, né? O ano passado foi mega atípico por causa da pandemia, a temporada super curta, nunca na história, né? O Giro, a Volta à Espanha entrou no meio do Giro na mesma época e nós tivemos uma entrando dentro da outra, superposição, isso aí. E aí o que acontece? E essa etapa aqui tem a Olimpíada, e uma Olimpíada também que era para ter acontecido ano passado, então bagunçou tudo, né? Mas e tem esses objetivos, e muitas vezes é óbvio que o título olímpico é mega importante, mas, por exemplo, se o Cavendish tivesse que abandonar o Tour de France e ele tinha chance de bater o recorde de Eddy Merckx na última etapa, eu acho que ele não abandonaria para correr a Olimpíada. Ele deixava de correr a Olimpíada, se fosse o caso de circuito ser bom para ele. Ser um
perfil para ele, claro.
Para ele bater o recorde do Eddy Merckx. Para ele, na carreira dele, eu acho que é mais importante bater esse recorde do que ser campeão olímpico. Né? Se perguntar para o cara, ele vai responder. Ele não vai nem ter resposta, porque não é o caso. Mas é só para entender...
Duas comemorações, né? Uma quando igualar e outra quando ultrapassar. Se ele
exatamente,
fizer as duas.
Exatamente. Então, assim, o título olímpico é importante, mas eu acho que no passado o título olímpico era mais importante do que é hoje. Não desmerecer, mas assim, a Olimpíada, além de ter mudado muito o seu contexto nos últimos 20 anos, ela ficou mais comercialzona, né? Então, não desmerecer de novo um monte de esportes que entraram, mas deixou de ser aquele negócio super tradicional que era, por exemplo, quando eu competi, quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu queria ir para a Olimpíada de qualquer maneira. Ah, bateu na trave de ir na Olimpíada, tive uma lesão, não acabei não indo, tive um acidente de moto, entre outros problemas. Meu irmão foi, foi décimo na Olimpíada. Naquela época, se você me perguntasse, comia, eu acordava pensando em Olimpíada, eu ia dormir pensando em Olimpíada, eu comia pensando em Olimpíada. A gente não tinha tanta informação quanto essa molecada de hoje. Por isso que eles também evoluem muito rápido, né? Perguntam, essa geração entrou rápida demais. O Thomas De Gente falando, pô, essa geração entrou, mas entrou dando pancada, né, na gente. É uma declaração, uma entrevista com o Thomas De Gente de ontem ou de anteontem. É claro, porque eles têm muito mais informações. Enquanto você estava buscando lá atrás, Thomas De Gente, eu, o Cícero e a torcida do Corinthians inteira aqui, buscando informação sobre eu uso gel, eu como de noite, o que eu uso no meio da prova, o que eu uso no treino, o que recupera, tem água fria nas pernas, colocar calor nas pernas. A gente, até a gente entender o que funcionava para a gente, anos. Esses moleques, eles apertam o botão, tem 500 matérias ali para dizer para ele que funciona ou não. E ele pode tentar todas ao mesmo tempo.
Então, pode ter um treinador do outro lado do mundo, né, acompanhando ele.
Exato, né? E tem até
de
uma
cada informação, especialidade, inclusive, né?
Tem até uma informação do Pogacar, que o técnico, o cara que conduz ele lá, é um professor, se eu não me engano, nos Estados Unidos, na Califórnia, se eu não me engano, eu peguei isso meio que no ar, eu acabei não lendo, mas o cara pesquisa um monte de coisas, né? E aí tem o tal do hidrogel que estão falando. Daqui a pouco eu falo, não, o Pogacar só anda por causa do hidrogel. Não, pode ser também por causa do hidrogel, mas não é só o hidrogel, não é um fato isolado, né? Existe uma série de coisas aí para fazer o cara andar. Então, é isso. Agora, a quantidade de informações que essa molecada tem hoje, eu estou aprendendo coisa até hoje, para mim, que tenho 51 anos, que está funcionando. Tive que começar a fazer exercício para as costas, o que o Bernal está fazendo aí, eu faço há uns 2, 3 anos, senão eu não conseguia nem pedalar mais, né? Independente do nível que a gente esteja analisando, e até para a saúde da gente, né? Para um bem-estar físico, um monte de coisas. Então, essa molecada que vem, ela veio arrebentando, não só por isso, mas também isso é um fator super relevante. É o quanto os caras têm de informação antes dos caras que eram da outra geração. Não tem jeito. Então, é uma coisa a se pensar e isso vai fazer sempre a diferença.
Então, a etapa de amanhã tem cara de Mark Cavendish total, né? Curta, só 159 quilômetros, uma montanha nível 3 ali que está bem longe da chegada, então dá muito tempo para o pelotão se rearranjar. Pelotão aí já está bastante desfalcado, né? Já perdemos recentemente o Arnaud Demar e o Brian Cocar, só para citar dois nomes, mas está bastante desfalcado. Peter Sagan não tem sprintado bem, Sonny Colbrelli tem ido bem em situações surreais, mas no sprint final ele não tem se posicionado muito bem, está mais preocupado ali com os pontos na verde, no final das contas no sprint ele não está indo muito bem. E se você for ver, os maiores adversários do Mark Cavendish vão ser caras que a gente nem conseguia imaginar, por exemplo, o Wout van Aert, né? Eu tenho essa etapa tem um valor diferente para mim, vou assistir de novo, a do Movantu hoje já foi muito legal, porque eu já fui para lá, e essa aqui tem um pouquinho mais, porque nesse mesmo ano que a gente correu no Movantu, a gente assistiu um contrarrelógio aqui em Bourg Saint-Andéol. E antes disso, a gente tinha feito lá o Mont Ventoux, né? E a cidade que a gente ficou hospedado, isso tudo é bastante perto ali do Mont Ventoux, não por acaso, né? E a gente ficou hospedado numa cidade que era muito perto dessa cidade aqui de Uzés, onde vai ter o sprint intermediário. Então, eles vão passar ali um monte de campo de girassol, de lavanda e tal. Vou até mostrar umas fotos para vocês aí rapidinho. Esse é o Alex, que deve estar assistindo a gente aí, pelo menos ele fez um comentário agora há pouco, pulando lá no campo de girassol. Então a gente vai ter umas imagens muito legais na etapa de amanhã. Olha o Alex aí, lembra dessa, né, Alex? E aí, ó, o bonitão aí, ó, nas cidadezinhas. Meu, as cidadezinhas são muito lindas. A gente vai ter umas imagens muito legais amanhã, com toda certeza. Aqui a Pont du Gard é um aqueduto romano antigo pra caramba, que ainda tá de pé lá. A gente visitou, era bem perto da cidade onde a gente estava. Eles vão passar de novo. Eles passaram no ano passado pela Pont du Gard em duas etapas. Vão passar perto de novo. É bem possível que eles filmem isso de novo, que é essa ponte aí gigantesca, tem um rio embaixo. E essa é a cidadezinha de Uzès aí para a gente ver. Assim, não vai faltar cenário bonito. Amanhã a gente vai matar mais um pouquinho de saudade das viagens que a gente já fez por ali. Muito legal. Mas é isso aí, etapa plana, né? Então tem cara de Mark Cavendish fazendo 33, a gente pode ver a história sendo escrita amanhã, ele igualando o recorde do Ed Merckx. Vejam a importância de uma etapa como a de amanhã, um sprint, e depois a gente vai ter mais um, né? Então, assim, é só essa semana, ainda tem mais, né? Então, fiquem ligados aí, é mais uma etapa legal, o Tour de France não está decepcionando, todo dia tem alguma coisa legal, né, Celso?
Então, cara, é assim, o Tour de France perdeu a graça, bom, tudo bem, a gente falou que o corte ali é do Urã para baixo, com 4 minutos e tralá, mas, cara, hoje mesmo, né, que etapa surreal essa etapa de montanha do Mont Ventoux. Eu acho que, de novo, a organização acertou, independente de chegar no alto ou não, eu acho mais legal chegar no alto. Eu acho que podiam subir a primeira vez, descer e chegar no alto, como foi a etapa lá no Mur de Bretagne, né, que é o Alpe d'Huez da Bretanha, né, e tal, que é bem mais curto, mas é...
Mesmo o Vingegaard assim, também concorda com você.
então, isso aí, mas é o que acontece. Eu acho que a etapa foi nota 10, e eu acho que agora teremos duas etapas para dar uma recuperada aí nos carburadores, nos radiadores, e botar o motor para ficar mais rodando fino, e aí teremos, né, no fim de semana, e são etapas que não chegam ao alto, né? Então também tem essa característica. Aí no sábado não é uma etapa tão complicada, é uma etapa para fuga ganhar, com certeza, e no domingo sim, aí já é uma etapa mais de montanha. Só que o must, né, da semana que vem será na quarta e quinta, que aí são etapas com chegadas ao alto, e aí sim etapas de montanha verdadeiramente falando dos Pirineus. E aí sim, ali o Tour se define. Ali é a hora que os caras, como o Carapaz, que não tem um contrarrelógio tão bom quanto o Vinegar, por exemplo, tem que acelerar. Só que para chegar até lá ainda tem uma semana. Tem exatamente uma semana para chegarem nessas etapas. Ah, nós temos o contrarrelógio do sábado. Temos, não tenha dúvida. Mas se tiver um tempo ali razoavelmente bom, ou alguém passar mal, ou não conseguir subir, não é que nem passou mal, é que o cara é ser humano, né? O Henrique Mas é um ser humano. Hoje ele cortou ali no final da subida, ele é um ser humano. Pode até ser considerado um alienígena, pode ser considerado um ET, pode ser considerado um cara, um animal, como falam aí, qualquer adjetivo, mas os caras são seres humanos e o cara tem diarreia, o cara tem indisposição estomacal, o cara no dia não está se sentindo bem, o cara não dormiu bem, não conseguiu dormir, até pela tensão, pela preocupação, enfim, o cara não pode tomar um remédio para dormir. Então você chega na tua casa aí, eu, Cícero, qualquer um de vocês, porra, não tô bem para dormir, sei lá, toma um dorminide, sei lá que birosca que é para dormir aí, e você dorme, e puf, o cara não pode tomar um negócio desse, porque tem substâncias ali que são proibidas, sim, né? Por exemplo, tem o caso do aquele molequinho lá, como é que é o nome dele? Foi na Jumbo Visma, logo que estavam montando esse super time aí, eles foram fazer o training camp. Como é o nome daquele moleque? Quer dizer, ele não é mais moleque, ele tem cara de moleque, a gente sempre fala na transmissão, mas não tem. Era ele e um espanhol, os dois foram contratados pela Jumbo Visma. E no training camp, eu não sei como é que foi, se eles falaram, deram a entender que eles tinham tomado um negócio para dormir, né? E quem levou foi o espanhol. E aí, os caras foram na hora sacados da equipe, porque é uma substância que não pode estar ali, eles não podem tomar, nem para dormir, não é para andar mais, mas é para dormir. Então, só que aí quem levou o negócio foi o espanhol, depois eu levanto a história aqui, a gente fala aqui de cabeça, eu não lembro o nome. E aí o molequinho ainda ficou, mas o espanhol vinha na pipa, o contrato dele foi encerrado. Então, imaginem vocês isso, são 23 dias, 21 etapas, é complicado, né? Então, isso é mais do que normal e todo mundo, é aquela história, todo mundo tem um dia ruim. E hoje nem foi o dia ruim do Pogacar e ele cortou um pouco da roda lá do Vingegaard. Não quer dizer nada, né? Isso não quer dizer que ele não está no nível que estava. Ele é um ser humano como o Roglic, também tem o nível dele, mas acabou aí dançando e também já cortou da roda de um... O Roglic cortou da roda do Carapaz na penúltima etapa da volta à Espanha ano passado. Ele podia ter perdido a volta lá. Teve aquela história que a Movistar ajudou, que não sei o quê, mas o Roglic cortou da roda do Carapaz, né? Na terceira semana, numa altitude elevada, numa montanha lá onde era desprotegido, ele acabou ficando sem equipe e, pum, o Carapaz foi lá. E nem por isso o Carapaz ganhou e nem por isso o Carapaz aqui está sendo considerado um monstro, que ele também é. Vamos combinar que ele também é, né? Então, agora, se ele ganha uma etapa e pá, não, monstro, ele é um monstro já. É que tem hora que o monstro está meio adormecido, né? Mas, vamos lá. É isso aí. Mais alguma coisa aí, Mr. Cícero?
Não, só a última coisa, eu vi a galera falando aí nos comentários de ir para lá, para a França. Para quem não sabe, bradox.com.br, entra lá, vê os roteiros que a gente tinha preparado para 2020. A gente vai todo ano para a França fazer o L'Étape du Tour e também assistir o Tour de France. Então, estão todos convidados. Assim que a gente tiver a liberação, o Alex está colocando aí o link para a nossa página nos comentários. Só copiar e colar aí, galera. A gente não tirou os roteiros que a gente faria lá em 2020, que a pandemia atrapalhou tudo, a gente ainda tem dinheiro para devolver, tem hotel, tem van contratado, tem um monte de coisa que ainda está no rolo.
Devolve a gente... meu dinheiro aí, ô.
Cara. Não, eles têm que devolver o nosso, a gente pagou. Então, assim,
pior, então, né?
Exatamente, 2 anos já, né, que a gente pagou. E, assim, estamos esperando essa normalização aí, e, se Deus quiser, no ano que vem a gente já consegue ir, assistir, correr, fazer todos os passeios que a gente pretende. Só que a gente decidiu não tirar do site, então se você entrar no site você vai ver os roteiros que a gente faria exatamente, a etapa de início e tudo mais. Subiríamos o Mont Ventoux também, era uma das coisas que estavam programadas para essa viagem de 2020, além de passar lá pelo finalzinho da Milan-San Remo, porque a gente estaria próximo da fronteira com a Itália, então a gente ia andar um pouquinho pela Itália também. Então, para a galera que tivesse interesse aí, entra no nosso site e já vai colocando no cofrinho aí, já coloca na meta, porque a coisa precisa de tempo de planejamento, liberar o aval em casa, né? A esposa liberar.
Não, o alvará. Tem que liberar é o cartão de crédito, na verdade, né? É a primeira também, coisa que
tem
que liberar.
Não. Tem que conseguir.
Você vai se endividar, não sei o quê, mas vai ser a viagem da sua vida. Fala assim, Cícero. É isso?
Não, cada minuto vale lá. Só pode pegar.
Minha mulher falou que sou eu ou a bicicleta. Ou meu marido falou que hoje em dia tem mulher que pedala muito mais que o marido, cara.
A minha, por exemplo.
Então, exato. Então, assim, eu já ouvi tantas, né? Tantas. Aí, ó, tem uma história aí rapidinho, né? Que a gente estava indo lá para a Espanha e tal, né? Em 2014, quando o Quintana ganhou o Giro. E aí eu botei lá num. Eu faço as viagens quando fazia. Mas porque eu queria ir para o negócio, né? Eu acho que o Cícero também começou assim, sei lá como é que é até hoje e tal. Enfim, não era o meu negócio ou coisa parecida assim que ia fazer diferença na minha vida. Mas aí, cara, vamos. Aí, bom, aí criamos dois tipos de viagem. Um que ia para a Itália também, para ver o giro, porque a viagem mesmo era na Espanha. E outra que era só ir para a Espanha direto. Bom, só teve um cara que foi para a Espanha direto. Todos os outros 14, 15 foram para a Itália querer assistir a etapa do Giro, subir o Monte Zoncolan, enfim e tal. E aí, esse rapaz, a mulher dele, lá de Rio Grande do Sul, a mulher dele me ligou e falou assim: ó, a minha mulher queria falar com você. Eu falei: tá bom, né? Ah, ó, Celso. Lá é perigoso? Aí eu parei um segundo e pensei, eu falei... Oh.
Que tipo de perigo ela está temendo?
Eu falei assim, é claro que é perigoso para todo mundo, você sair de casa é perigoso, só que é o seguinte, aqui pode ocorrer um acidente? Pode, né? Fica você sabendo que pode ocorrer um acidente, porque quem vai tocar a bicicleta do seu marido é o seu marido, não sou eu. A gente vai trabalhar para que ele tenha as melhores condições, as mais seguras possíveis, mas quem está tocando a bicicleta dele é ele. E se ele fizer uma besteira, quiser soltar o freio, não sei aonde, né? A consciência é dele. Ele pode se acidentar aqui, pode se acidentar lá. Sim. A gente justamente faz a viagem lá porque as condições de trânsito são N ao quadrado melhores lá do que aqui. E eu me sinto seguro, mais seguro, em levar as pessoas para lá e não aqui. Graças a Deus...
Eu não organizo mais nada no Brasil. Eu já organizei muita coisa aqui e eu não faço mais.
Então, e aí é o que eu ia completar. Graças a Deus que de lá para cá, isso foi 2014 e nós estamos em 2021, quase 10 anos, vai, 7 anos por aí. E graças a Deus que de lá para cá, as condições aqui melhoraram muito, principalmente onde eu vivo, onde o Cícero vive, aí cada um aqui de um lugar e tal, mas aqui em São Paulo. Isso elimina qualquer risco? Não, nem aqui e nem lá. Então, assim, você vai viajar, tem que ter a consciência que é óbvio, você saiu de casa, é perigoso. E de bicicleta é mais perigoso ainda. Então, assim, eu fui super sincero para a mulher, para a moça lá, os caras, gente boa pra caramba lá do sul. E o rapaz foi viajar, deu tudo certo. Teve um tombinho lá de um dos caras que estavam comigo, voltando até do Zonkongã, ou indo para o Zonkongã, acho que foi voltando do Zonkongã. Falei, cara, e o carro já tinha seguido, né? O carro estava numa via diferente da nossa, podia chamar. Falei, ó, faz o seguinte, o cara tinha se ralado. Falei, ó, sobe na bike e acelera. Aqui é a mesma história de sempre. Se a gente acelerar mais, esse ralado aí no teu joelho, no teu cotovelo, que deu uma raladinha, você vai acelerar, as pernas vão começar a doer de novo, você vai esquecer do ralado, o hotel está uns 30 quilômetros daqui. É mais rápido tal do que você vir aqui parar, pegar um táxi, ou pegar o carro, esperar o carro de apoio uma hora aqui parado, não sei o quê. Vamos embora. Pegou, subiu em cima da bicicleta, fomos embora e deu tudo certo. Mas e até foi por imprudência até, ou imprudência não, inabilidade, né? Ali na hora errou, todo mundo pode errar, eu, você, qualquer um. Mas é isso, as viagens são essas e outra... a gente trabalha tanto e se dedica tanto a tantas coisas aqui, né, no mundo, e se a gente...
E seja uma vez só, né, Celso, você fazer um negócio que você curte tanto, você vê os caras ali, uma vez só na vida, eu acho que tem que...
É o que você fala, Cícero, você já deve ter subido algumas vezes o Pico do Jaraguá ou na Anhanguera, Bandeirantes, e você vai lembrar da vez que você foi, talvez, uma vez lá pro Mont Ventoux. Sim. E você não vai esquecer, e isso vai ficar na tua mente. Esse tipo de viagem, independente de ir com o Cícero e sem o Cícero, cara, isso marca demais, é muito legal. É um negócio nota 10.
E até sobre o pessoal falando aí sobre Pebas, tal, eu sou Peba também, gente. Isso é tranquilo. As nossas viagens sempre tem os carros acompanhando e sempre com muito monitoramento e tal, sempre mais de um. E cada um faz o seu ritmo, porque tem montanha, não dá para andar junto. E lá é super seguro, a gente tem os monitores pedalando junto, com rádio e tudo mais, e lá é super seguro. Então, você vai controlar só o caminho e tal, e fazer toda a estrutura, dar o piquenique e tudo mais, fazer o planejamento todo da viagem. Inclusive, no ano passado, que a gente foi, ano passado não, 2018, né, porque 2019 também a gente não foi, e aí veio a pandemia. A gente estava a gente fez França e Suíça, e uma das moças que estavam com a gente lá, ela não gostava de descer, por exemplo. Então tinha gente que falava assim, putz, na subida eu vou ficar para trás, isso não é um problema, a gente vai esperar o tempo que for necessário para você chegar lá, e se você desistir, o carro vai estar lá, sempre atrás do último, para poder te resgatar e levar lá para cima, né? Então, quem faz mais rápido espera lá em cima, que não é nenhum problema você ficar numa montanha bonita, curtindo o visual, comendo e tal, né, descansando, se recuperando da subida e tal. E ela gostava de subir, mas não gostava de descer porque ela tinha medo e tal. O que ela fazia? Ela fazia todos os trechos de subida, entrava no carro, colocava a bike no carro e fazia a descida e depois continuava. Então, quem quiser fazer o contrário, falar, não quero subir, eu quero só descer. Pode fazer também, isso aí é tranquilo.
É, e ó, tem, ó, você já vai ter que pagar minha viagem aqui, Cícero, quer ver?
Vismarri colocando aqui,
O
tem
Luciano já
vinho? Tem
falou, ó, que
sempre.
agora o Celso tem que ir com você, então você já põe lá meu nome
Com
e já paga
certeza.
meu ticket e tal, e
Só
beleza, eu
para
tô lá
lembrar, galera,
jogando.
quem estava nessa viagem aí que a gente fez, essa última que eu citei, era o Luciano Paganini. Ele ficou uma semana com a gente lá, todos os dias pedalando com a gente, fez o etapa do tour com a gente e tudo mais. Então, o Celso pode ser o próximo convidado com toda certeza. E
Já
aí a
tô
gente
lá,
tem
já tô lá.
já tem uma presença VIP lá,
Ah, é super VIP, tá? E é VIP que você tem que ficar esperando o cara subir a montanha porque vocês já estão lá em cima, né? Bom, vamos embora, vamos para treinar então. Vamos sair aqui para ir treinar. Agora eu vou pegar a bicicleta e começar a treinar.
Bora
Cicero,
começar. É isso aí.
fechou para amanhã, 12ª etapa. Tamo lá, plana, a gente já mostrou. É, não, amanhã é 12ª, né?
Segunda,
É, já tô até
exatamente.
perdendo as contas,
E a
diga.
13ª é sprint, mas amanhã eu acho que a chance é maior do Cave, justamente porque ela tem 160, a próxima tem 220, então vai doer um
E,
pouquinho mais.
é, e as pernas desse tamanho, né? E
É.
outra, é com 220 até a possibilidade de fuga é maior,
Fuga.
né? E os caras, tá todo mundo cansado para controlar pelotão. Então tem que
É. É.
pensar nisso também.
Os caras do segundo escalão vão ter mais liberdade para tentar sua primeira vitória na vida.
É, eu não sei nem mais quem é primeiro e segundo escalão com essa primeira montanha, com essa primeira semana maluca aí.
Chacoalhou.
Bom, vambora, galera. Desculpa do atraso hoje, um abraço. O erro foi meu aqui, eu que atrasei, tivemos probleminhas técnicos aqui, mas no final deu tudo certo.
Tá dentro do corte, tranquilo.
Vamos lá, vamos que vamos. Abraço pra vocês, abraço, Cícero.
Falou,
E para quem
galera.
tem
Boa noite.
bicicleta como estilo de vida, estamos aqui todo dia às 7 ou um pouquinho depois, né? Como for. Tchau, abraço.
Falou.
Tchau, tchau, tchau.